Senhores deputados, se nenhum partido levantar objeções, podemos iniciar a nossa reunião. Certamente o quórum se comporá durante o decurso dos trabalhos. Como ficou visto na reunião da manhã, transferimos para agora a votação das propostas de lei, o projeto de especialidade das propostas de lei 323 da 12ª legislatura, cujo autor é a Assembleia Legislativa dos Açores, e a proposta de lei número 19 da 13ª legislatura, cujo autor é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Antes de darmos início ao processo de votação, não sei se há algum grupo parlamentar quer fazer uma consideração geral. Podemos, pois, se for entendimento dos senhores deputados, em algum dos artigos fazer alguma discussão específica, mas se que houver intenção, e já há a intenção manifesta do PSD de fazer uma intervenção geral antes do início das votações, dou então a palavra ao deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Nós hoje temos em votação um regime de apoio à agricultura familiar na região autónoma dos Açores. Há uma proposta da Assembleia Regional que foi aprovada por unanimidade. Como sabem, até 1 de janeiro de 2011 vigorava um regime que era um regime específico, que era o Decreto Regional 1884-A, que discriminava positivamente a agricultura familiar e os pequenos agricultores. Este, com a alteração e a entrada em vigor da Lei nº 110-2009, a verdade é que as taxas aumentaram consideravelmente, de 8% para 28,3%. A proposta de lei que vem da Assembleia Regional volta a recolocar de uma forma mais real e de acordo com as dificuldades de se exercer a agricultura nos Açores, efetivamente, as taxas da contribuição para a Segurança Social. O PSD, ciente das dificuldades que persistem na agricultura dos Açores, essencialmente devido à questão da crise do leite, e porque interessa manter essencialmente a matriz familiar nos Açores, e porque a agricultura nos Açores tem que ser vista também como um fator humanizante, ou seja, é aquela que povoa as ilhas, é aquela que pode combater o envelhecimento da população, é aquela que pode criar novos negócios, porque não há outra, porque através de um litro de leite ou de um quilo de carne, essas atividades têm um efeito multiplicativo em toda a economia. O PSD é ciente desta realidade e das dificuldades que persistem no arquipélago dos Açores, composto por 9 ilhas, apresentou uma proposta que diminui as taxas e facilita a vida de quem quer exercer como matriz familiar a agricultura nos Açores, essencialmente combatendo aspectos que são dramáticos nos Açores, que volto a referir, a questão do envelhecimento e despovoamento, que afetam já 8 ilhas açorianas. E, portanto, apresentamos uma proposta de alteração à proposta de lei 323, que é aquela que hoje discutimos, que esperamos, sinceramente, que seja aprovada. No caso da Madeira, eu passava aqui a palavra à minha colega da Madeira, que pode... Sr. Presidente, aceitado, peço desculpa.
Senhora Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui, antes de começarmos aqui a reunião, tive a oportunidade de tentar explicar algo que é perceptível para quem alguma vez já visitou a Madeira, mas que se calhar para quem não conhece a realidade regional e nunca lá esteve, não consegue perceber a dimensão que a agricultura familiar tem na Madeira. Em termos de agricultura, neste momento na região, a maior parte da agricultura que se pratica na região autónoma da Madeira é unicamente uma agricultura familiar. E perguntar-me-ão porquê que é assim que estamos a falar, portanto é um caso paradigmático de aplicação da agricultura familiar no nosso país, porque a orografia da Madeira não permite a prática de uma agricultura nos moldes que nós conhecemos aqui no continente e também nos Açores. A agricultura familiar na Madeira é uma agricultura que se desenvolve em socalcos nas montanhas, as explorações agrícolas, mesmo até o cultivo da própria banana, que é a espécie mais produzida pelos agricultores, é feita em socalcos. A agricultura é realmente uma agricultura toda ela familiar, onde não se pode utilizar maquinaria. A agricultura é toda feita, desenvolvida na região, através de mão de obra humana, e as explorações que existem são de pequena dimensão, para além do mais. São familiares porquê? Porque é as próprias famílias que se dedicam a esta agricultura de subsistência. Por isso, para a região autónoma da Madeira, é fundamental ser aprovado um regime excepcional de diminuição dos impostos, das contribuições à segurança social para estes trabalhadores de que se dediquem à agricultura familiar, e por esse motivo o PSD apresentou aqui neste diploma que veio da Assembleia Regional dos Açores. E também fazendo aqui uma nota prévia para explicar que a primeira iniciativa que chegou à Assembleia da República sobre a agricultura familiar foi proveniente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Isto demonstra realmente a importância que a agricultura familiar tem na Região Autónoma da Madeira. Proposta esta que deu entrada em 2014, mas que com as eleições legislativas regionais na Região Autónoma da Madeira em 2015 acabou por caducar. Por esse motivo, o PSD entendeu apresentar uma proposta de alteração a este diploma com origem na Assembleia Regional dos Açores para abranger também um regime excepcional à Madeira, que nós entendemos que terá de ser com os mesmos escalões e as mesmas taxas contributivas que existiam na proposta inicial, que entretanto só caducou por virtude das eleições regionais, e que apresenta um conjunto de taxas muito mais baixas e muito mais favoráveis do que esta iniciativa que estamos em cima da mesa dos Açores. Daí que a proposta do PSD, resumindo, é aplicável para os Açores e para a Madeira, inclui umas taxas muito mais favoráveis do que aquelas que vêm da origem da Assembleia Legislativa dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum Sr. Deputado queira. Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos efetivamente na presença de duas propostas de lei que visam estabelecer um regime de apoio à agricultura familiar de importância fundamental, quer para a região autónoma da Madeira, como já aqui foi expresso, bem como para a região autónoma dos Açores, onde 90% da mão de obra de toda a agricultura da região autónoma dos Açores é do tipo familiar e é de índole familiar, para um sector que tem uma importância fulcral na economia dessa região. Um destes diplomas foi apresentado pela Assembleia Legislativa dos Açores, que ficou a aguardar esta discussão seguinte pelo diploma da Assembleia Legislativa da Madeira, no pressuposto de uma posição de consenso e, sobretudo, de uma preocupação com o apoio à agricultura familiar. Obviamente que o Partido Socialista defende a aprovação do regime de apoio à agricultura familiar, quer na região autónoma dos Açores, quer na região autónoma da Madeira, considerando a proposta dos Açores, esta recebeu um parecer positivo da Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, exatamente a recomendar a sua aplicação também na Madeira. As propostas do PSD nesta fase inicial foram de alguma forma confusas, em especial no referente ao artigo 3º, que estabelece a base de incidência contributiva. Concordaram com a aplicação à Madeira da proposta dos Açores numa fase inicial, mesmo com os índices propostos, inclusive subscritos pelos próprios deputados do PSD eleitos pelo Círculo da Madeira. Depois aparece a proposta da Madeira, que vai de encontro a parte de uma das propostas do PSD, onde propõe também a alteração dos índices sem estabelecer limites máximos, dando uma ideia de que se altera por alterar. Em relação a este artigo 3º, estariam em discussão três propostas de alteração. Uma proposta do PS, que aplica à Madeira a proposta inicialmente colocada pelos Açores, no projeto de lei 23.12, uma proposta do PSD que reduz as taxas inicialmente propostas pelo projeto de lei 323, mas que introduz novos escalões. E uma segunda proposta do PSD, que foi subscrita pelos deputados do PSD Madeira, onde propõe a aplicação à região autónoma da Madeira critérios semelhantes aos propostos para os Açores, Contudo, estes critérios introduziam uma diferenciação relativamente à outra proposta entre os Açores e a Madeira pelo ponto da aplicação de taxas mais favoráveis à Madeira, acrescentando escalões ao diploma, o que também complicaria a sua aplicabilidade. Não poderíamos deixar de referir aqui uma breve nota de que esta proposta de alteração levantada pelo PSD enferma de alguns problemas, na nossa opinião. Protege os agricultores com rendimentos elevados, porque na agricultura familiar também há agricultores com rendimentos elevados, não colocando limite aos escalões estabelecidos. De certa forma, não protege também o futuro na questão dos agricultores, nas reformas dos agricultores, visto que reduzir excessivamente as contribuições atuais implica, tem implícito, uma redução de reformas futuras. Não tem uma aplicabilidade, poderá ter dificuldade no pressuposto da sua aplicabilidade ao não considerar os escalões aplicados pela Segurança Social no indexante de apoio social. Portanto, altera de alguma forma esses escalões. E, por último lado, o PSD, convenhamos, estava 4 anos para intervir na agricultura familiar e, portanto, de nada fizeram, pelo que agora se estranha esta preocupação em alterar o diploma e em colocar pequenas alterações no diploma, quando podiam ter contribuído para uma solução, para um efetivo apoio à agricultura familiar no passado. E, portanto, ou nos 4 anos em que passaram. E, portanto, a posição que o PS irá tentar defender neste contexto é de que, nesta perspectiva de consenso e nesta perspectiva de encontrar uma posição de concordância face às necessidades prementes de apoio à agricultura familiar, quer na região autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira, no quadro atual dos índices, dos escalões, das bases contributivas para a Segurança Social, que se encontre uma metodologia conforme, uma metodologia concordante e que possa ter uma facilitação na sua aplicabilidade em ambas as regiões. Muito obrigado.
Senhor, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve. Antes de mais, para sublinhar a nossa preocupação, a nossa atenção que dedicamos à agricultura familiar, seja no continente, seja nas regiões autónomas, porque seja em que circunstância for, a agricultura familiar é uma importante fonte de rendimento para as famílias, mesmo tendo em conta a sua escassa dimensão, mas, de facto, ela acaba, no seu conjunto, por ter uma relevância económica muito significativa. Depois, por outra ordem de razões, porque permite fornecer de alimentos frescos, de produtos frescos, os mercados locais e abastecer as próprias famílias, e, portanto, aí tem consequências positivas, quer nos rendimentos familiares, perdão, quer nos rendimentos familiares, quer até do ponto de vista da saúde e do ambiente. Depois, pelo contributo que dá, em qualquer circunstância, a agricultura familiar para o ordenamento do território e para a ocupação dos espaços rurais. Portanto, se isto se passa em qualquer circunstância, passa-se ainda mais nas regiões autónomas, como os senhores e a senhora deputada fizeram questão de vincar, quer em relação à Madeira, quer aos Açores, pelas suas especificidades de uma e de outra região autónoma. Aliás, é em nome dessas especificidades que, obviamente, nós achamos que ambos os documentos, mais a mais provenientes das respectivas assembleias legislativas regionais, certamente incorporarão e terão tido em conta no momento da sua aprovação e da sua discussão e da sua aprovação mais abaixo, com bases políticas extremamente alargadas, terão tido em conta quer a preocupação com a agricultura familiar numa e noutra região, quer as especificidades da agricultura familiar numa e noutra região, que, tendo problemas comuns, certamente serão diferentes. É nesse sentido que nós aprovaremos, de facto, o apoio à agricultura familiar, quer nos Açores, quer na Madeira. Obrigado.
Sim. Senhora, muito obrigado. Senhor Deputado Abel Batista.
Senhor Presidente, muito, muito rapidamente, também para dizer que em nome do CDS, no caso concreto da proposta de lei 323/12, que já foi discutida em plena Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que a votou favoravelmente, e portanto nós estaremos de acordo com o que aqui vem sendo proposto, primeiro pela questão de ser justo para com uma pequena agricultura que é, no caso concreto dos Açores e também da Madeira, que está depois aqui também a ser apreciado, são agriculturas de muita pequena dimensão, na maior parte dos casos, são agricultura de regiões insulares que também pela sua insularidade merecem aqui o nosso cuidado redobrado e a nossa maior atenção, e portanto o que estamos agora aqui a discutir é, no âmbito destas duas situações em concreto, mantendo aqui até o princípio ou apelando à questão do princípio da não contiguidade geográfica destas duas situações em relação ao território continental, faz aqui todo o sentido que elas tenham aqui uma diferenciação positiva naquilo que diz respeito ao seu regime contributivo, quer para a segurança social, quer até depois para efeitos de impostos aplicáveis ao rendimento das pessoas singulares, até porque é isso que basicamente estamos aqui a falar. Eu gostaria só já agora, e aproveitando esta intervenção para depois não voltar ao tema, eu pedia só que o PSD nos pudesse dar aqui uma pequena nota de esclarecimento para justificar o porquê de haver uma diferenciação no caso concreto dos Açores e da Madeira. Já não há? Ah, pronto. Pronto, ok, que havia aqui uma proposta ainda, já não há. Pronto, então já não era, não tinha mais nada a referir, Sr. Presidente, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pressupomos, só um momento, Sr. Deputado, aquilo que se pressupõe é que a última proposta do PSD que tem entrada substitui a primeira, por isso a primeira já não a segunda proposta, as propostas que entraram em segundo lugar do PSD substituem a primeira. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, a função que aqui desempenho neste momento, não, inibo-me de entrar na discussão política, só gostava de fazer este enquadramento relativamente ao posicionamento para esclarecer os senhores deputados. Aquilo que é o posicionamento do PCP relativamente a esta, e que eu votarei na altura certa, relativamente a estas propostas, partem de três princípios: da importância do apoio à agricultura familiar, da importância da sustentabilidade da segurança social e da importância da proteção social futura dos agricultores, tendo em conta que os descontos se relacionam com a proteção que hão de ter no futuro. E por isso é cruzando estas três variáveis que vem o nosso posicionamento, o posicionamento do PCP, não, o nosso não é o da mesa, neste caso é o do PCP, cruzando isto com a vontade de existência, e é a opção do PCP, que exista um regime único e não exista um regime para cada uma das regiões autónomas, um regime único que possa ser extensivo às duas regiões autónomas, mas eu penso que isso vai ao encontro do posicionamento de todos os partidos sobre esta matéria. Explicitada a minha posição, e que vou-me calar para sempre, pelo menos para sempre até o final das votações, sobre o posicionamento do PCP, dava de novo a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, que tinha solicitado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, eu penso que já está esclarecido, mas volto a referir que há uma única proposta e todas as anteriores caem naturalmente, porque esta revoga as anteriores. E a proposta tem três alíneas, uma de 5%, uma de 11% e outra de 18,75%. É esta a proposta que foi entregue para as duas regiões autónomas relativamente à proposta de lei de 323. Por outro lado, a lei é de 2009, entrou em vigor a 1/1/2011 e cabe aos interessados manifestarem-se, neste caso as regiões autónomas, sobre a necessidade de repor o mais próximo possível relativamente aos decretos regionais que existiam nas duas regiões autónomas. E nesse sentido, a proposta da Região Autónoma da Madeira chegou a essa Assembleia em 2014 e só caiu porque houve eleições. E na região autónoma dos Açores, falo por causa própria, que lá estive, esta proposta durante 2 anos estivemos a debatê-la, porque era necessário chegar a um consenso mais constitucional e jurídico que outra coisa, porque todos estávamos todos de acordo que efetivamente era necessário, todos os partidos políticos, era necessário alterar. O PCP acabou por avançar com esta proposta, foi discutida durante estes 2 anos em comissão, para que fosse chegado a um acordo. Arriscamos, foi aprovada por unanimidade e chega à Assembleia da República. Ou seja, a região autónoma dos Açores esteve a trabalhar essa proposta 3 anos para chegar à Assembleia da República, porque sempre considerou que efetivamente era uma proposta injusta. E é nesse sentido que hoje chegados aqui e com as atuais dificuldades que nós sentimos na região autónoma dos Açores, em várias fileiras, desde logo na fileira do leite e na fileira da carne, e desde logo no continuado desaparecimento de explorações agrícolas, em ilhas que é dramático o despovoamento e o envelhecimento, e onde as candidaturas aos projetos de investimento estão quase a zero, é fundamental criar alguma facilidade contributiva para que efetivamente possa haver atratividade para se fixar novamente pessoas a produzir e de matriz familiar. Bom, nesse sentido é que nós avançamos com esta proposta, tendo em conta as especificidades das duas regiões autónomas e a persistente crise que as duas regiões autónomas estão a atravessar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Valorizada a proposta dos Açores pelo Sr. Deputado António Ventura, se mais nenhum deputado quiser usar a palavra, passamos então à votação. Começamos por votar, dizer que não foi distribuído o guião de votações, porque havia algumas indefinições relativamente, nomeadamente às propostas que seriam votadas, que acabou por esclarecer também agora aqui quais eram as propostas do PSD que estavam em vigor, por assim dizer, e por isso o guião não foi distribuído, mas também as iniciativas são bastante simples, o que não levantarão problema. A proposta de lei 223, com origem na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, foi a primeira a entrar e, por isso, começamos por votar esta proposta, aliás, sobre a qual exclusivamente incidem propostas de alteração. Começámos, então, por votar o texto, a epígrafe do projeto, que tem uma alteração, a proposta do Partido Socialista, que foi a primeira a entrar e que altera a epígrafe da proposta de lei. Quer usar a palavra, Sr.
Presidente, se fosse permitido, se calhar neste preâmbulo, apesar da proposta do Partido Socialista ter entrado primeiro, pensamos que esteja mais feliz a proposta do Partido Social Democrata da designação de região autónoma de Açores e na região autónoma da Madeira.
Senhor deputado, isso é simples de resolver. Chumamos a proposta do Partido Socialista e aprovamos a do PSD. Retira, ok, muito bem. Então, votamos a proposta, então retirada a proposta do PS, passamos à proposta do PSD com a epígrafe, o título que já foi anunciado. Quem vota a favor? O título, a epígrafe do projeto de lei. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado? Vota contra? Sim, senhora. Então foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, que vota contra esta proposta do PSD. Passamos então à alteração ao artigo 1º, proposta pelo PS. Quem vota a favor? Artigo 1º, a proposta do PS. Proposta de alteração. Quem vota a favor? Estamos em condições de votar? O PSD, o PS vota a favor, o CDS, o PCP vota a favor, quem? O Bloco de Esquerda vota contra. Então, está prejudicado o artigo 1º da PPL. Passamos então Ah, não, perdão. E sim, exatamente. E o artigo 1º da proposta do PSD e depois da PPL. Passamos ao artigo. A epígrafe do. Não. Pois. Mas votamos epígrafe a epígrafe ou. Ah, pois a epígrafe também tem alteração, exatamente. Precisamos de votar a epígrafe, então.
Não.
Do artigo 1º.
Não tem objeto. É objeto.
Ah, não tem. Pois, não tem. Aqui não.
Não.
Não, não, é só o. É só o conteúdo, o texto. Não. Resolve. Muito bem. Então podemos passar ao artigo 2º?
Sim.
Proposta do PS, artigo 2º. Quem vota a favor? Ah, gostava de, antes da votação, este artigo 2º do PS acaba por ter uma formulação diferente do que tinha no artigo 1º. E por isso a proposta do PSD tem uma formulação mais conforme com, não sei se, só para chamar a atenção disto. Esta, aqui tem regiões autónomas e na proposta do PSD tem a distinção entre as duas regiões autónomas. Não, no artigo 2º o PS tem nas regiões autónomas e o PSD é que tem Açores e Madeira e o artigo que aprovámos antes do PS também tem Açores e Madeira e por isso que estava a chamar a atenção para isso. Ok, então votamos do... O PS retira o artigo... Retira, votamos o artigo do PSD, o artigo 2º do PSD. Quem vota a favor? Peço desculpa, Sr. Deputado.
Portanto, será o artigo 2º
do
PSD.
A linha A. A linha A, que é a única que é alterada. Ok, podemos votar. Então, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O Bloco de Esquerda votou contra. PS, PSD, CDS e PCP a favor. Sim, então o artigo 2º da PPL está prejudicado. A linha A, temos que restar o restante artigo. Quem vota a favor do restante artigo? Então foi aprovado por unanimidade. O restante artigo 2º. Passamos então para o artigo 3º para... Artigo 3º... O PSD tem alteração no número 1, por isso temos que votar o número 1. Artigo 3º, número 1, proposta do PSD.
Não sei se querem votar as linhas.
Podemos votar em conjunto o artigo 3º? Não. Em conjunto é todas as alíneas ou votamos a linha a linha?
Estamos caso podemos votar
no número 3, 1.
Artigo 3, número 1, a linha A, B e C.
Não, há de...
Porque é uma proposta do PSD para a linha A.
Não, o PSD não tem proposta... Podemos votar em conjunto? O número 1, as 5 alíneas. Sim? Ok, muito bem. Então... Quem vota a favor desta proposta do PSD? PSD e CDS votam a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Então, PS, Bloco de Esquerda e PCP, a proposta foi rejeitada. Está ali o cara. Votemos então a proposta de alteração ao o número 2 do artigo 3º. Proposta pelo PS. Podemos votar? Quem vota a favor? A favor? Estamos a falar no número 2. Que é a inclusão da região autónoma da Madeira, na referência. O número 2 do artigo 3º.
No PS.
Ok, muito bem.
Essa pode votar a favor.
Só tem isto.
É só do PS, essa dá para votar.
Okay. Sim, senhora. Então, a alteração do Partido Socialista ao número 2 do artigo 3º foi aprovada por unanimidade.
Não, sou deputado do Bloco de Esquerda.
Ah, peço desculpa. Muito bem. Voto contra do Bloco de Esquerda e eu voto a favor dos restantes partidos. O número 3, o número 4 e o número 5 do artigo 3º da PPL. Podemos votar em conjunto as restantes alíneas do artigo 3º. Então, quem vota a favor? Quem se abstém, a favor? Pronto, então foi aprovado por unanimidade os restantes números do artigo 3º da PPL. Artigo... Falta o número 1? Não, o número 1 da PPL? Ah, pois, porque pois, exatamente, tem razão, muito bem. Então votemos o número...
Quando se diz os restantes, por supois já o...
Sim, eu não fiz a referência ao número 1, mas... Ok, então vamos votar o número 1 do artigo 3º da PPL, que é o que define o regime contributivo. Escolhas, podemos votar? Então, quem vota a favor? Quem... É a proposta original. Então, quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, CDS e PCP. E com a abstenção do PSD. Muito bem. Então, podemos passar para o artigo 4º. Pedi a atenção dos senhores deputados, o artigo 4º é a alteração ao artigo 4º do PSD faria sentido se a proposta do PSD tivesse sido aprovada. Por isso está prejudicado, não votamos. Concordam, senhores deputados? Sim, senhora, muito bem. Então passamos, se calhar podemos votar o restante articulado da PPL, ninguém levanta problema, ou seja, o artigo 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da PPL. Podemos votar tudo em conjunto? Sim, senhora? Então vamos votar. Quem vota a favor? Então foi aprovado, os restantes artigos foram aprovados por unanimidade. Sim, por unanimidade, não foi? 4 a 8, por unanimidade. Então, temos agora que nos pronunciar sobre a PPL 19. Sim. Cujo autor é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Temos que votar. Não há propostas de alteração a esta PPL, tendo em conta que a legislação anterior foi, a PPL anterior foi alterada para incluir alguns elementos, houve uma tentativa de alteração para incluir alguns elementos desta PPL, consensualizando aqui os regimes, pergunto se podemos votar em conjunto toda a PPL sem fazer... Podemos votar em conjunto? O que eu estava a dizer é que nós na PPL anterior alterámos para introduzir na PPL anterior a Região Autónoma da Madeira e estender o regime à Região Autónoma da Madeira. Por isso, não estou a considerar que este está prejudicado, não sei, se calhar até poderia haver esta consideração, mas não estou a considerar isso. Estou a considerar, porque tem elementos diferentes. Exatamente. Por isso, o que sugeria era que votássemos em conjunto toda esta PPL sem votar artigo a artigo. Pode ser? Todos os artigos em conjunto. Então, quem vota a favor? PSD e o CDS votam a favor. O Bloco de Esquerda também vota a favor. Por isso, quem se abstém? A 19.
Como é que é? PSD? Não, espera aí. É que isto vai aqui...
Temos aqui um problema. Se esta for aprovada, queremos a criar dois regimes. Estamos a votar a PPL 19, que é a PPL que se aplica, cujo autor é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O que eu estou a dizer é que, se esta proposta for aprovada, estamos a criar dois regimes para a Madeira, porque acabamos de aprovar outro regime.
Não, não criamos dois regimes.
Tudo, exatamente.
Não criamos dois regimes, estamos a fazer a discussão em conjunto. Isso é que eu vou baixar
para começar a fazer. Exatamente. A questão é que... Há aqui, o senhor deputado Álvaro Batista levanta outra questão, que é naquelas matérias em que houver superposição, se não há aqui, se não são prejudicadas esta proposta. Né? Mas não estamos a falar em retirar, estamos a falar em ficar prejudicado. Ou seja, nós já aprovámos uma coisa contrária. Neste processo legislativo, porque estamos a tratar de um processo legislativo, aliás, a intenção foi essa, fazer o único processo legislativo. Senhor deputado Abel Batista tinha pedido a palavra, o seu...
Pode ficar prejudicado.
Senhor Presidente, eu acho que nós estamos a fazer, temos, no Parlamento não há votações que podem ser contraditórias nem alternativas. De duas uma, e para uma questão de clarificação, uma vez que a proposta de lei não pode ser retirada, dado o seu autor não ser um grupo parlamentar aqui presente, uma vez que nós fizemos uma votação e que nessa votação passámos a abranger o mesmo objeto relativamente à mesma região autónoma que tem aquele projeto de lei, eu acho que uma questão de clarificação teremos que votar aquela. E nessa perspectiva, eu há bocadinho pensei que estávamos a fazer uma votação final global da 323 e não da 19, e por isso estava a votar a favor. Uma vez que essa está prejudicada à sua votação, mas por uma questão de clarificação total, dizer, okay, votar essa, na minha opinião, pois não pretendo condicionar a votação de ninguém, mas aí, por uma questão de coerência, de ser reprovada essa, no sentido de ficar claro que essa é reprovada não pelo mérito ou pela oportunidade da mesma, mas porque a mesma já está consagrada num regime que tinha acabado de ser aprovado. E assim sim garantimos que há uma clarificação total relativamente a essa matéria. Mas, como digo, não tenho sobre esta matéria total certeza. Agora, não me parece é que ela prejudicada está, porque nós acabamos de legislar sobre o mesmo objeto nessa circunstância, através de um diploma que a particularidade de uma iniciativa legislativa de cidadãos e das iniciativas das regiões autónomas é que não podem ser retiradas, mas podem ser alteradas dentro do processo legislativo e podem ser reprovadas dentro do processo legislativo. E, portanto, não há aqui nenhuma limitação da nossa parte sobre essa matéria. E, portanto, de duas uma, ou nós fizemos já a votação e, portanto, ela ficou prejudicada, uma vez que a discussão acabou por incluir o objeto que lá estava, e eu aí tenho algumas dúvidas porque pode aqui não haver exatamente isso, ou então agora nós reprovarmos efetivamente aquele diploma, não para o reprovar por si, mas para dizer que ele está, acabou de ser legislado e foi contemplado que ele estava relativamente anterior, embora nessa circunstância tenha sido alterado no âmbito do processo legislativo por parte dos deputados do Parlamento Português.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, na minha perspectiva e procurando contribuir para a solução e não para alimentar o problema, se houver duas votações sobre o mesmo tema, nós corremos sempre o risco de aprovar duas soluções contraditórias. E, portanto, naquilo que me parece ser a melhor técnica é, a partir do momento em que foi votado um regime jurídico que estabeleceu, portanto, uma forma, portanto, a partir do momento em que foi votado um regime jurídico para a região autónoma da Madeira sob uma determinada realidade, têm de se considerar prejudicadas votações sobre a mesma matéria seguintes. E, portanto, mantendo-se as votações que foram feitas, já há um regime jurídico a regulamentar uma determinada matéria, todas as propostas que se mostrem contraditórias com aquelas que foram aprovadas têm que se considerar prejudicadas. Se fôssemos colocar a votação pode ser no sentido de recusar. E a primeira questão que se coloca é esta. Porque é que alguém que é a favor de um regime há de votar contra ele? Acho que não tem muito sentido que alguém seja forçado a votar contra uma coisa que concorda na substância. A questão é que este Parlamento já decidiu qual era a melhor solução, já a aprovou e, portanto, tudo o que está em sentido contrário fica prejudicado na nossa perspectiva. E é a minha opinião só, e vale o que vale. Muito obrigado.
Faz favor, senhora deputada Sara Madruga da Costa.
E só para clarificar aqui a coerência que existe aqui na posição do Grupo Parlamentar do PSD. O Grupo Parlamentar do PSD que pediu a baixa do diploma da Madeira à Comissão para se instruir este processo de uma única forma, havendo a discussão em simultâneo do diploma dos Açores e do diploma da Madeira. Nós apresentamos a proposta, uma proposta idêntica no diploma dos Açores de taxas à que vinha da Madeira, e até porque, como já referi aqui inicialmente na minha exposição, a origem desta discussão sobre a agricultura familiar veio da Madeira e as taxas que foram propostas na altura, até por iniciativa do grupo parlamentar do PCP lá na região autónoma da Madeira, são as taxas que são as mais baixas. Portanto, da nossa parte, nós, como já se percebeu, o que nós achamos que se deve aplicar às duas regiões autónomas é o regime contributivo mais favorável que consta na proposta que apresentamos ao diploma dos Açores e que consta do texto da proposta que vem do diploma da Madeira. É esta a posição do grupo parlamentar do PSD. Pouco percebemos. A posição do Partido Socialista é aplicar a ambas as regiões autónomas a proposta de taxas contributivas que vem da Assembleia Regional dos Açores, que constam taxas mais elevadas do que aquelas que são da Madeira. É isto que estamos aqui a discutir.
Sra. Deputada, não, já não é isso que estamos a discutir,
sim,
porque isso já foi aprovado, não é?
Sim, aqui
na Assembleia
a questão é,
já aprovou
aqui
um regime...
a questão é saber qual é o entendimento jurídico da Comissão em
exatamente
relação a se deve haver ou não votação
exatamente
em relação ao segundo
exatamente
diploma, mas isso eu penso de também um pouco alheio, portanto
exatamente
a nossa posição é esta.
Sr. Deputado tem razão, há uma questão de jurídica, né, da elaboração da lei, não é, a Comissão já se pronunciou, já é claro aquilo que é o posicionamento da posição, da Comissão, a maioria dos deputados na Comissão decidiram aplicar o mesmo regime às duas regiões autónomas e decidiram que era aplicado a proposta que era proposta, que foi proposta pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Essa é a decisão. Por isso agora, mas há aqui posicionamentos e opiniões contraditórias, que é, por um lado, o CDS acha que se devia votar apelando a uma questão de coerência com aquilo que foram os votos, há aqui uma posição do PSD que acha que ficam prejudicados, que a votação fica prejudicada. Algum senhor deputado quer contribuir para a resolução deste problema?
Bem, a minha posição é um pouco incómoda e singular, porque eu desde o princípio estive contra a existência do mesmo regime nos dois e votei nessa perspectiva. Mas eu acho o seguinte, de facto há aqui um imbróglio do ponto de vista formal, vamos pôr a coisa neste tempo. Mas uma vez que existe disponibilidade da parte do CDS, eu acho que se deveria, se não houvesse oposição dos restantes partidos, fazer uma segunda ronda de votações e aceitar o resultado. Parece, enfim, que isso resolve o problema e penso que todos queremos resolver o problema.
Sr. Deputado António Borges, e depois está a seguir.
Bom,
o deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, sem certezas absolutas, porque estas questões merecem, de facto, às vezes uma melhor atenção no detalhe. Eu confesso que não tenho, me aproximo muito da posição que o deputado Abel Batista acabou de exprimir. Não tenho nenhuma dúvida que deverá haver uma votação relativamente a uma iniciativa de um grupo parlamentar. Não tenho nenhuma dúvida que a questão, que a proposta da Madeira, do PSD, deve ser votada. Agora, eu também entendo que uma saída, que é mais uma saída de conforto e até política para o PSD, pode, eventualmente, colher a figura da sua própria iniciativa, está prejudicada pela votação anterior. E, portanto, eu não tenho nenhuma questão, nem coloco nenhuma objeção, a que essa também seja uma saída. Portanto, nós estamos... Já se percebeu qual é a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria e, portanto, nós estaríamos até mais confortáveis a votar. Agora, se não houver outra perspectiva, também entendo que não há outra forma de tratar os assuntos que não seja votando. Com, enfim, uma situação que é, de facto, dispormos o Parlamento a uma situação um pouco incómoda de ter votado a mesma matéria no mesmo momento de formas diferentes. E isso não me parece bem. Mas isso é da responsabilidade, depois, de quem assume essa votação.
Sim, senhora, muito obrigado, Sr. Deputado. A proposta tem um problema prático, que é o grupo parlamentar do PSD não é o autor da iniciativa, a iniciativa é da Assembleia Legislativa, e por isso o autor não está presente para poder retirar. Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que poderemos resolver isto com um elementar bom senso. Compreenderão todos os grupos parlamentares que o PSD não pode estar a retirar uma proposta que vem do Parlamento Regional da Madeira e com o qual se identifica e que está de acordo. E, obviamente, que, parecendo um contrassenso, do ponto de vista político, para nós não é. Porque nós, na verdade, concordamos com a proposta da Assembleia Legislativa da Madeira. E por isso, quer dizer, eu aqui concordo plenamente... Não é o melhor dos dois mundos. Nós não, politicamente, desculpem lá, eu concordo com a posição expressa aqui pelo Bloco de Esquerda, que já apelou um pouquinho a este bom senso e que se permite, com a sua votação, resolver este problema, que é um problema jurídico que aqui podemos criar. Na verdade, nós não podemos, do ponto de vista jurídico, retirar uma proposta que não é nossa. Não podemos votar desfavoravelmente, não podemos rejeitar uma proposta com a qual nos identificamos e que concordamos. Portanto, esta está clara a nossa posição. Não ficamos, obviamente, diminuídos na nossa apreciação, caso os outros grupos parlamentares entendam reprová-la.
Mais alguém quer usar? Então, percebi que o melhor era votarmos, é isso? Depois de clarificado e os posicionamentos? E depois de algumas tentativas de pressão... Votamos, corremos sempre o risco, mesmo que o resultado seja favorável às pretensões e não nos levantem problemas, o risco que estamos a pronunciar sobre uma coisa que já nos pronunciamos. Corremos sempre esse risco, mesmo que o resultado seja, entender os senhores deputados que devemos votar? Se...
Só temos que votar.
Diga, Sr. Deputado, diga.
No meu ponto de vista, Sr. Presidente, se a Presidência resolver seguir aquilo que é a posição expressa pela maioria dos grupos parlamentares, não resta outra alternativa do que votarmos a proposta da Região Autónoma da Madeira.
Sim, senhor. Então, votemos então, se houver aqui depois questões jurídicas a levantar, alguém já de levantar, e a Comissão terá que se pronunciar outra vez sobre o mesmo... Julgo que isso não será inédito. A Comissão pronunciar-se, novamente, se houver problemas jurídicos a levantar. Então, votemos então a proposta da PPL 19. Sim, senhora. Então, então, quem vota a favor desta proposta? PSD e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? O PS, o CDS-PP e o PCP, e sendo assim está rejeitada, não é? Está rejeitada. Sim, senhora, muito bem, muito obrigado. Senhor Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, só para dizer que voto contra, não pelo mérito da proposta, mas porque já estava regulada a matéria e tínhamos acabado de votar... a mesma matéria na votação anterior já estava regulada e, portanto, esta não podíamos estar agora a votar a favor de forma diferente de uma coisa que tínhamos votado anteriormente para regular de outra maneira.
Sim, senhora, muito bem, senhor Deputado, e ajudou a resolver um problema, muito bem. Senhor Deputado João Castro.
Sr. Presidente, era para uma declaração de voto também. O Partido Socialista votou contra a presente proposta face à existência de um regime jurídico já aprovado para a agricultura familiar na Região Autónoma da Madeira, indo inclusive de encontro ao parecer recebido da própria Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira, que recomendava a aplicação deste mesmo regime jurídico aprovado nessa região autónoma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós votamos a favor da proposta da Madeira porque, desde o princípio, tal qual eu disse na primeira intervenção que fiz, ponderada a importância da agricultura familiar nas duas regiões, ponderámos também o facto de, certamente, uma e outra Assembleia Legislativa Regional ter tido em conta as especificidades de uma e de outra região no momento de elaborar a proposta. Foi esse o sentido e, portanto, foi a razão porque votámos como votámos nas diversas votações que foram seguindo aqui ao longo da tarde.
Senhora, muito obrigado, mas mais nenhum senhor deputado quer utilizar a palavra, então encerramos esta parte da nossa reunião e já de seguida, com a presença do senhor Presidente, damos continuidade à nossa ordem de trabalhos com a audiência que temos já agendada a seguir. Muito obrigado.